Who the fuck's Justin Bieber?
Bazinga.
Acho que chegou ao seu fim. Até nunca.
Vai tomar no cu.
Começando mais um GrotaCast, episódio número 6. O tema de hoje é a banda que mudou o rock, a banda que deixou o rock mais pesado e com letras obscuras. É isso aí, Black Sabbath. Desde o começo da carreira, a dança dos músicos e os dias de hoje. Eu sou o Jonas e vamos lá. O Black Sabbath foi a banda que ficou conhecida por deixar o rock mais pesado. Formado em Brigham, na Inglaterra, em 1968, eles formaram os alicerces do que depois ficou conhecido como heavy metal, que foi uma revolução na música popular dos anos 70 e 80. Nos primeiros anos, eles misturaram em suas músicas sexismo, misticismo e magia negra. O Black Sabbath foi criando um culto, influenciando um número incontestável de outras bandas, desde o seu primórdio. O primeiro álbum deles, que estreou em 1970, permanece até hoje como um dos mais inovadores e influentes álbuns da história do rock. Formado por Ozzy, Tommy, Geezer e Bill, o quarteto era inicialmente conhecido pelo nome de Polka Tuck, depois Urge. Urge eles trocaram depois de um tempo, porque depois que eles começaram a fazer, já estavam fazendo certo sucesso na Inglaterra, no circuito de pubs e clubes de lá, eles decidiram trocar porque já tinha uma banda chamada Urge. Então duas bandas com o mesmo nome, né, não ia dar certo. Teve uma história que o Ozzy até contou, que uma vez eles foram contratados para fazer um show e eles chegaram lá e começaram a tocar o metal deles, né, e aquele som pesado, e o cara chegou e disse: oh, que porra é essa daí, eu não contratei essa banda. Ele disse: não, tu contratou a banda Urge, nós somos a banda Urge. E na verdade a outra banda Urge lá era uma banda bem diferente. E no fim foi isso, o cara contratou a banda errada. Os quatro músicos da banda eram colegas de escola e vizinhos. Isso gerou uma excelente relação que ajudou a manter o grupo unido nas dificuldades. A banda viu crescer realmente sua popularidade depois que trocou o nome para Black Sabbath. Eles decidiram trocar o nome para Black Sabbath, né, depois daquele negócio que aconteceu lá, que o cara contratou a banda que tinha ele achava que era tal banda, e chegou lá, na verdade não era aquela banda, e eles disseram: não, vamos trocar o nome. E na época eles já tinham uma música feita, que era Black Sabbath, se não me engano era a única música que eles já tinham escrito e estava pronta. E daí eles decidiram: ah, vamos trocar, estavam na pilha, vamos botar Black Sabbath. Aí trocaram o nome e botaram Black Sabbath, e isso explodiu a popularidade deles.
Puxa!
E isso ajudou muito, porque o nome da banda refletia nas músicas o que eles tratavam, que era do sobrenatural, dos terrores da alma, das criaturas das trevas. O som da banda foi ficando progressivamente mais pesado, e o Ozzy até ganhou o apelido de Príncipe das Trevas. Antes de formar a banda, o Ozzy, quando ele estava estudando na época de colégio dele, ele nunca foi um cara popular, assim, que todo mundo queria estar perto. Ele era um cara oportunista, eu diria, porque ele fazia amizade com os caras que eram fodão, com os caras que eram grandão, que podiam dar um pau nele, podiam bater nele. Então ele fazia amizade com os caras para não apanhar, na verdade, né? Ele fazia amizade com os caras, virava puxa-saco deles pra não ser um futuro inimigo ali, e apanhar pra caralho depois. E depois ele chegou a trabalhar num frigorífico, trabalhou também numa metalúrgica. Ele chegou até a encontrar o Tommy nessa metalúrgica. Foi nessa metalúrgica que o Tommy perdeu parte dos dedos lá, tava trabalhando e acabou perdendo a ponta dos dedos. E foi isso aí, foi na metalúrgica. Inclusive o Ozzy também chegou a ser preso na cadeia, ele encontrou o Tommy e na verdade eles nunca foram amigos assim. Ele sempre até de uma certa maneira chegou a admirar o Tommy pela pessoa que ele era, assim, pela popularidade que ele tinha na época de escola, mas eles não eram amigos. Até quando o Ozzy foi entrar na banda, o Tommy ficou meio assim com o pé atrás, disse, bah, esse cara aí. Mas o Ozzy acabou entrando e deu no que deu, né? Black Sabbath até hoje é o que é. E o Ozzy nunca foi exemplo e, a princípio, nunca vai ser exemplo pra ninguém, assim, na vida pessoal, porque o cara se drogou pra caralho e também fez tanta merda aí que ninguém sabe como ele tá vivo ainda, nem ele sabe como ele tá vivo. Ele também cometeu alguns assaltos. No primeiro roubo que ele fez, ele foi roubar uma loja que tinha na cidade dele lá e ele acabou roubando roupinhas de bebê. Vai saber por quê, né, Ozzy? Ele parece que ele tinha se esquecido de levar uma lanterna e pegou tudo que tinha na frente lá, só que não se fragou que era roupinha de bebê, né? Ele se fudeu, né? Mas mesmo assim ele não tinha sido preso. Aí depois ele voltou e tentou roubar uma TV, só que a TV era muito pesada e quando ele estava tentando tirar a TV do lugar, a TV caiu por cima dele e ele ficou lá jogado no pátio, lá com a TV em cima dele. No pátio não, dentro do domicílio lá com a TV em cima. Aí depois que ele conseguiu tirar a TV de cima dele, ele deixou lá porque não conseguia levar a TV, né? Roubou e não conseguiu levar, olha aí, ó. Na terceira tentativa aí que ele foi pego, que ele tentou roubar umas camisas, aí ele levou um par de luvas, só que uma das luvas que ele tinha levado estava com o dedão cortado ali, a parte do dedão cortado. Então os policiais foram lá e tiraram a impressão digital e ele se fudeu, né? Depois os policiais chegaram na casa dele e só disseram, uma luva sem o dedão, hein? Você não é exatamente o Einstein, e ele se fudeu e foi preso. Aí foi pra cadeia, chegou a encontrar o Tommy lá e bateram um papo e depois ele saiu da cadeia e formou Black Sabbath. E em 1969, um ano depois deles montarem a banda, eles entraram em estúdio para gravar o primeiro álbum. Eventualmente, esse álbum editado em 1970, que levava seu nome, que tinha a música Black Sabbath, o nome da banda era Black Sabbath e o nome do álbum era Black Sabbath, entrou na lista dos 10 LPs mais vendidos da Inglaterra. Por 3 meses, o disco desfrutou de uma excelente colocação e acabou bem sucedido também nos Estados Unidos. Com o segundo álbum, Paranoid, editado meses mais tarde, a banda redefinia seu som. Carregado de riffs de guitarra de Tommy Iommi, Paranoid foi um marco pioneiro do heavy metal. Ozzy revelava-se um grande cantor original, com suas inflexões funerárias e guturais, combinadas com a sessão rítmica, provida por Butler e Hard. Paranoid chegou ao primeiro lugar na parada inglesa e atingiu o 8º lugar nos Estados Unidos. A permanência na lista americana durou mais de um ano, dando ao grupo seu primeiro disco de platina. Ainda nos Estados Unidos, a canção título foi adotada pela faixa FM de rádio, levando a banda ainda à sua primeira turnê americana no final de 1970, que foi um grande sucesso. E outra coisa que tem também é que o pessoal diz que o Black Sabbath é uma banda satânica, né, por causa das suas letras e do que fala em suas letras, só que o Ozzy no livro dele, ele nunca disse que... Ele disse que eles nunca disseram, ah, nós somos uma banda satânica e que fizemos apologia ao demônio, ao diabo, ao caralho a quatro, mas isso aí foi um rótulo que colocaram neles devido ao estilo deles e tal, e o que eles diziam nas músicas, e eles simplesmente aceitaram, né? Disseram, ah, rótulo que estão dando é legal até e vamos aceitar, vamos. Depois do álbum Black Sabbath e depois do Paranoid veio Master of Reality, o terceiro álbum da banda, né? Foi editado em agosto de 1971. Master of Reality chegou ao top 10 nos Estados Unidos e virou um best-seller, ficando entre os mais vendidos durante mais de um ano. Depois veio o álbum Volume 4, só esse nome, Volume 4, era o quarto álbum da banda. Ele foi gravado em Los Angeles. O álbum revelava que a banda desenvolvia novas habilidades na composição, com músicas valorizadas por suas linhas melódicas. Tal em seguida tornou-se uma das marcas registradas da banda. O sexto álbum da banda foi o Sabotage, que foi editado em 1975. Veio confirmar que a banda estava certa em diversificar o seu estilo de composição, conforme a tendência que foi no volume 4, quando eles começaram a fazer letras mais melódicas, e depois também com o Sabbath Bloody Sabbath. Em Sabotage, a banda mostrava seus talentos na parte de arranjos e produção. Quanto à composição, o Saba nunca esteve mais criativo e poderoso. Foi a fase mais criativa do Black Sabbath, Sabotage. Depois eles lançaram uma coletânea com 14 de seus clássicos. Uma coletânea chamada. Vou tentar aí, meu inglês é uma bosta, mas vamos lá. We Sold You Soul for Rock and Roll. We Sold You Soul for Rock and Roll. Creda!
Puxa!
Aí. Eles mostraram mais evoluído depois no seu álbum Technical Ecstasy, de 1975. Com seus trabalhos anteriores, ficava evidente que o Black Sabbath havia dado um grande passo à frente, embora isso custasse o desagrado de seus fãs mais radicais que preferiam o som mais pesado e chato que eles faziam no começo da carreira lá. Na verdade, Technical Ecstasy foi lançado em 1976 e não 1975, como eu disse. Depois veio o oitavo álbum da banda, chamado Never Say Die, editado em 1978. Foi até então a mais perfeita combinação entre a guitarra de Tommy Iommi e os vocais do já considerado principal vocalista de hard rock e heavy metal, Ozzy Osbourne. E esse álbum captura com perfeição o poder de fogo da formação original do Black Sabbath. Never Say Die marcou também o fim da primeira fase do Black Sabbath com a saída de Ozzy. Ozzy saiu, na verdade, Ozzy saiu porque ele estava muito louco, estava usando muita droga e tal. E o Ozzy, num dos ensaios, ele chegou tão drogado assim, tão loucão que na verdade, o Tommy nunca disse para ele o que pensava do Ozzy, mas o Ozzy achava que ele achava que Ele achava que todo mundo sabia que o Ozzy era, que era bêbado, drogado, tava sempre loucão, né? E de repente, num dos ensaios, o Ozzy simplesmente deixou de comparecer em alguns ensaios, e depois, quando o Ozzy foi voltar, ele viu que já tinha um outro cara na banda, já viu que tinham tirado ele da banda e já tinha outro cara lá, e ele simplesmente saiu e decidiu seguir carreira solo com a sua empresária, que foi a Sharon, e isso aí. Não que os outros não usassem drogas também, mas o Ozzy extrapolava os limites. Tava sempre, sempre, sempre podre. A primeira formação do Black Sabbath, na sua primeira fase, gravou os seguintes álbuns. Anotem aí. Não, tô brincando, não precisa anotar. Primeiro Black Sabbath em 1970, depois Paranoid em 1970, Master of Reality em 1971, Volume 4 em 1972, Sabbath Blood Sabbath em 1973, Sabotage em 1975. Aquele que eu não sei falar direito, We Sold Your Souls to Rock and Roll em 1975. Technical Ecstasy em 1976 e Never Say Die em 1978. Teve também Live at Last em 1981. Um dia ainda vou ter um inglês bom, pode crer. Para substituir o Ozzy, eles escolheram um americano chamado Ronnie James Dio, que vinha de um grupo de heavy metal chamado Elf e havia participado do Rainbow The Rich Blackmore, que eu não sei o que que é. Não tenho vergonha disso, não me interessa por essa porra também. Foi a primeira mudança na banda em mais de uma década de carreira. Heaven the Hell, editado em 1980, foi o nono álbum do Black Sabbath e o primeiro com um novo cantor, que chegava a um grupo que estava explodindo no mundo inteiro, que estava com muito prestígio. Ele participou como autor de nada mais, nada menos do que 8 faixas. Esse LP acabou sendo um hit, entrou no top 10 e foi. E depois de que eles gravaram esse disco aí, eles fizeram mais uma turnê americana e pela Inglaterra. O segundo álbum que Dio gravou com o Black Sabbath foi o Mobile Rules, que foi editado em 1981. Como já era rotina no Black Sabbath, depois de o álbum sair e ficar bem colocado nas paradas, a banda saiu em turnê pelos Estados Unidos e Inglaterra. Depois do lançamento do álbum ao vivo Live Evil, em 1982, que continha versões ao vivo dos hits surgidos desde o começo da banda até o último álbum, Mobby Rules, Ronnie James Dio decidiu deixar a banda. Ronnie Dio gravou com Black Sabbath os álbuns Heaven Hell em 1980, Mobby Rules em 1981 e Live Evil em 1982. E depois de um tempo, depois de 10 anos, em 1992, ele gravou The Humanizer. Bem, depois do Ozzy ter saído, quem saiu foi o Bill e quem entrou na banda foi o Vinny Appice. E depois ele acabou deixando a banda junto com o Dio. Quando o Dio saiu, ele saiu também. Em 1983 saiu o álbum Born Again, que trouxe um dos grandes vocalistas de rock de todos os tempos, o Ian Gillan, que tinha vindo do Deep Purple, no lugar que havia sido de Ozzy e do Dio. O Bill, que tinha saído depois do Ozzy e que o Black Sabbath tinha substituído, tinha colocado um outro baterista, que foi o baterista que saiu com o Dio, ele voltou nesse álbum para gravar pro Black Sabbath. Daí, depois de gravar esse disco, eles saíram para turnês nos Estados Unidos e na Europa. Um baterista chamado Biff Bean, do Electric Light Orchestra, substituiu o Bill. Depois que as turnês terminaram, o Bill voltou a tocar na banda porque esse baterista e o vocalista Ian Gillan deixaram a banda. Aí o Bill, que é o baterista original, voltou a tocar. Aí o Black Sabbath contratou um novo vocalista chamado Dave Donato. Esse cara não tem nada dele. Até se pesquisar na internet, ele foi surgir mesmo no Black Sabbath. E essa formação não chegou a gravar nenhum disco, porque o Dave Donato foi despedido depois de dar uma entrevista de merda, uma entrevista desastrosa para uma revista. Aí, depois disso, eles tentaram reorganizar a banda e chegaram até a convidar um outro vocalista, o Ron Keel. Mas depois dessas tentativas aí frustradas de conseguir vocalista, não acabou não dando certo. E o baixista, o Geezer, acabou saindo e acabou. A banda acabou se separando depois disso. Ou seja, depois que o Ozzy saiu da banda, a banda degringolou e não conseguiu ficar com uma formação por muito tempo. Três anos mais tarde, em 1986, o Black Sabbath, destacando o guitarrista Tommy Iommi, editou um novo álbum intitulado Seven Star. Glenn Hughes, que vinha do Deep Purple, outro vocalista aí que eles trouxeram do Deep Purple, juntou o seu grupo como vocalista durante a turnê americana. Esse cara deixou a banda depois de cumprir os primeiros 5 shows. Depois ele foi substituído por Ray Gillen, que finalizou a turnê. Bem, em 1987, o Black Sabbath editou o seu 14º álbum, The Eternal Idol. Na época, a formação da banda era Tommy Iommi na guitarra, Tony Martin no vocal, Dave e Bob no baixo, os caras revezavam, o Biff Bean na percussão e Eric Singer na bateria. Esse último vocalista que terminou a turnê ali do. Que terminou a turnê Seven Star, ele era o vocalista antes da chegada de Tony Martin. E foi ele quem primeiramente gravou The Eternal Idol. Porém, antes da edição do disco, ele saiu da banda. Tony Martin chegou ao grupo e naquela altura regravou a parte vocal. E somente então Eternal Idol foi editado, foi lançado. Headless Cross foi o álbum seguinte, editado em 1989. Naquele ano, a formação da banda era Tommy Iommi na guitarra, Tony Martin no vocal, Cozy Powell na bateria e Lawrence no baixo. Ou seja, uma dança foda aí de músico, não parava ninguém na banda. Depois tem um álbum. O próximo álbum veio em 1990. Ele retomava a mesma linha do álbum de 1987, de The Eternal Idol. E o Black Sabbath voltava a desfrutar o sucesso como já há tempos não acontecia. Nesse disco, Tyr, o Tyr, eu não sei falar isso em inglês, Neil Murray substituiu Lawrence, que é o baixista. Naquele ano, em 1990, aconteceu uma reunião que juntou James Dio e Geezer, o baixista original, e Vini, que foi o baterista quando o Bill saiu, e Tommy Iommi, e gravaram um álbum The Humanizer. O álbum entrou, ficou entre os 20 CDs mais vendidos da banda que voltou a fazer turnê pelos Estados Unidos e pela Europa. O Dio foi novamente colocado de fora do grupo, aparentemente por ter recusado abrir um show final da turnê No More Tours de Ozzy Osbourne. Para esse show, Black Sabbath se apresentou com Rob Halford, do Judas Priest, nos vocais. Em 1994, Black Sabbath editou seu 18º álbum,
Puxa.
O Cross Purposes. Dessa vez a formação da banda consistia de Tony Martin nos vocais, Geezer no baixo, Geezer tinha voltado aí pra banda, Tommy Iommi na guitarra e Bob.
Puxa.
Esse vocalista Tony Martin, um cara também que surgiu no Black Sabbath. Depois ele seguiu fazendo carreira solo, mas não tem nada posterior isso, não tem nada antes disso. Foi um cara que foi aparecer no Black Sabbath. Em 1995 eles gravaram o álbum Forbidden, novamente com outra formação: Tony Martin no vocal, Murray no baixo, Tony Iommi na guitarra e Cozy Powell na bateria. Esse baterista, o Power, deixou a banda depois da parte americana e ele foi substituído pelo seu antecessor. É impressionante como ninguém parava na banda, a quantidade de membros que a banda teve é impressionante. O retorno do quarteto original aconteceu em 1997. Há anos essa reunião vinha sendo divulgada e parecia inevitável que um dia ia acontecer. Contrariando os fãs mais céticos, a primeira apresentação do novo e velho Black Sabbath, com a formação original Ozzy Osbourne, Bill, Tommy Iommi e Geezer, aconteceu no festival Ozzy Fest, que é o festival do Ozzy. Fechando a noite, a banda saiu em turnê que resultou no álbum Ao Vivo Reunion, editado em 1999. Um baita disco, um baita disco. Uma coisa interessante do festival Ozzy Fest foi que o Ozzy, depois, quando ele estava em carreira solo, ele decidiu dar um tempo, decidiu parar, decidiu curtir o que ele tinha, porque ele tinha um monte de casa e ele não conseguia parar em nenhuma, não conseguia ficar em nenhuma. Tinha chácara, tinha fazenda, mas não conseguia ficar em nenhuma, então não conseguia curtir nada do que ele tinha, bem dizer. Era só rotina de show, ele decidiu dar um tempo. Inclusive, ele chegou até a se acidentar numa. Quando estava dando uma volta de quadriciclo numa dessas suas fazendas aí, Ele decidiu dar um tempo. Aí, quando ele decidiu voltar, me lembro que ele falou pra Sharon, que é a empresária dele, empresária e mulher dele, e disse: "Ah, tô. Quero fazer, voltar a fazer show." Daí a Sharon ligou pra um grande festival que ia ter e disse: "Ah, que tal se o Ozzy se apresentar aí?" O cara disse: "O Ozzy, o quê? Pré-histórico, o cara é pré-histórico, não vai, não vai." Aí eles ficaram tão puto que decidiram criar o próprio festival deles, o Ozzy Fest. Dinheiro para isso eles tinham, né? São milionários. E acabou que o Ozzy Fest virou, hoje é um dos festivais mais influentes aí do mundo do rock. Depois do sucesso desse álbum Reunion que eles lançaram, em 2001 eles tentaram gravar um novo disco com a formação original de novo, mas devido às restrições de contratos do Ozzy e nas suas atividades de carreira solo, não teve resultado. Em março de 2006, o Black Sabbath entrou pro rock, pro Hall da Fama do Rock and Roll. Eles foram introduzidos pelo Metallica, que também tocou duas canções da banda. Quando parecia que a banda já tinha chegado ao seu final definitivo, eles já teriam se retirado do cenário musical, em outubro de 2006 foi anunciada uma turnê no principal festival europeu de metal, com a formação do álbum Heaven Hell, com o Dio, o Iommi, o Butler e o Hard. Em 2009, Ozzy processou Tommy Iommi pelo uso da marca Black Sabbath. O Ozzy alega que Tommy registrou ilegalmente para si a propriedade sobre o nome da banda. Em processo junto ao Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, Ozzy pede 50% de direito de propriedade sobre a marca, junto com uma parte dos lucros que Tommy obteve de seu uso ao longo dos anos. Segundo a Corte Federal de Manhattan, o processo ainda alega que foram os vocais singulares de Ozzy os principais responsáveis pelo extraordinário sucesso do Black Sabbath em sua primeira década de existência, apontando o fato de que a popularidade do Black Sabbath caiu após a sua saída do grupo. O curioso disso tudo, apesar dos direitos sobre o nome Black Sabbath pertencerem a Tommy, que ele foi criado pelo Geezer depois de assistir o filme Sabá Negro e depois que deram o nome à banda, depois eles criaram a música que se tornou o nome da banda. Em 2010, a batalha legal entre os dois sobre os direitos do nome da banda teria sido encerrada, mas os termos desse acordo não foram divulgados. Em 2011, Ozzy disse que ele e seus companheiros estavam em processo de discussão, sobre uma possível reunião de gravação de um álbum de estúdio. No site oficial da banda, eles exibiram uma logomarca com a data 11 do 11 do 11, dando a entender que seria a data da reunião do grupo. Acontecimento que foi confirmado com o lançamento de um vídeo no YouTube, relevando a reunião da gravação de um novo álbum e uma nova turnê mundial. Muitos fãs não gostaram disso aí, porque poderia apagar a história da banda entre 1980 e 2010. Depois do anúncio desse álbum de reunião, que a banda ia gravar um novo álbum no estúdio, descobriram que Tommy estava com câncer. E daí os outros integrantes decidiram ir para a Inglaterra e prosseguir com o projeto, que seria gravado em Los Angeles. A banda comunicou que Iommi está atualmente trabalhando com seus médicos para estabelecer o melhor plano de tratamento. O homem de ferro do rock and roll continua otimista e determinado a fazer uma recuperação completa e bem-sucedida. Depois que eles anunciaram essa reunião, surgiu uma nova polêmica porque Bill não queria mais tocar com a banda. Em nota oficial, eles disseram que ficaram muito tristes porque Bill anunciou publicamente que não queria participar dos planos do Black Sabbath. E eles disseram que não tinha outra escolha a não ser continuar gravando sem ele, mas que as portas do Black Sabbath estariam sempre abertas para ele. A banda não se manifestou sobre quem substituiria o Bill, mas surgiram rumores de que o baterista da banda solo de Ozzy ia tocar na banda. maio de 2011 aconteceu a primeira apresentação da banda, após o anúncio da reunião feito no site oficial. Ozzy, Tommy, Geezer e o baterista da carreira solo do Ozzy apresentaram-se para um público de aproximadamente 3 mil pessoas. Capacidade total do lugar onde eles se apresentaram. Os ingressos esgotaram muito rápido, chegando a custar R$8.000 no mercado paralelo, segundo foi noticiado em alguns jornais e sites. O show foi gravado na íntegra, assim como declarações de fãs antes e depois do show e cenas do backstage. Há rumores de que essa e as próximas apresentações marcadas para 2012 sejam transformadas em documentário.
Yo.
O Black Sabbath está gravando seu novo disco em Malibu. O processo está avançado já e a banda está atualmente registrando os vocais. O baixista diz que o grupo escreveu 15 músicas, mas apenas 12 farão parte do disco. As outras 3 serão utilizadas em edições especiais. O que parece, todo mundo já gravou. Eles estão dando os retoques finais. E apenas uma música tem título definido até o momento, e se chamará God's Dead. Ainda não tem data definida para o lançamento do álbum, mas é isso daí. Vamos ver no que vai dar, esperamos que seja um bom álbum. É isso aí, esse foi mais um GrotaCast Black Sabbath. É isso daí, quem já sabia ficou sabendo a mesma coisa, quem não sabia ficou sabendo alguma coisa. É isso daí, fui, valeu!
Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction.
Acesse goridagrota.blogspot.com.br.
As the war machine keeps turning, minds. Oh, Lord, yeah.